eu entendo que o mundo está em evolução, a minha verdade também está em evolução.
Ata, obrigado por estar aqui. Talvez dá para falar um pouco da sua história, que como você chegou aqui na capoeira, porque você não teve uma escola, você estudou viajando às vezes. Pode falar um pouquinho sobre...
Então, sou Ata, sou contramestre de capoeira Angola, sou brasileiro, meu apelido na capoeira é Angola e o meu título ele vem da população mesmo, porque a minha trajetória na capoeira Angola foi muito difícil devido não se encontrar a capoeira Angola na periferia, né? Capoeira Angola está muito nos pontos mais de mais acesso, né? Nas áreas mais nobres. Então eu vejo a capoeira na minha escola no primeiro momento, só que eu não queria fazer capoeira, né? Porque eu já tinha já minhas questões já um pouco mais liberais, em algum sentido de não aceitar alguns tipos de condicionamento da escola mesmo, assim. E lá a gente era obrigado a fazer o que tinha na escola. Eu não me sentia confortável, eu ficava só de longe observando e fazendo quase igual, né? Copiando assim, os movimentos, okay. Assim, bem na oitiva mesmo. E aí depois fui ver capoeira em alguns outros lugares, porém no bairro que eu morava mesmo, capoeira Angola não tinha. Então eu vim praticando na oitiva, vim aprendendo devagarzinho na minha caminhada, até receber título de treinel, professor e contramestre. Encontrei muitas barreiras, né? Porque é difícil você fazer um algo sozinho sem uma referência direta, assim, do que você quer fazer, né? Mas eu acho que era algo que vinha de dentro, assim. Então a minha caminhada foi mais ou menos essa mesma. Autodidata e na oitiva.
Como que te... Eu acho também, no meu processo de aprender, porque eu não tenho uma escola singular, eu estou no caminho, eu tento aprender enquanto viajando. Então isso significa que se eu quero praticar, leva muito tempo sozinho. Tem que ter disciplina e isso pode ser difícil às vezes. Tenho curiosidade para você, o que te sustenta de continuar praticando, mesmo que não tenha uma tipo guia oficial numa escola assim?
Sim. No geral, o tempo, essa questão do tempo é relativo, né? O que é muito, o que é pouco, né? Eu acho que vai um pouco da dedicação de cada um e a capoeira Angola não é muito do que se treina, é como se treina. Você treina só um pouco, mas você treina bem e a sua base é aquilo dali. Agora, claro, quem tem uma orientação ali caminhando lado a lado fica muito mais fácil, porque as pessoas que já caminharam primeiro, elas vão te orientar sobre aquele caminho. E como eu não tive essa orientação, eu tive que entrar num caminho que eu não sabia como é que seria, mas com uma intuição e uma certeza que eu estava no caminho certo.
Que significa treinar bem?
Treinar bem não é a quantidade do que você treina, é o objetivo do que você treina e para que você treina. Se você treina para estar bem consigo, isso é suficiente para a capoeira.
Então, cada pessoa tem a própria definição do que significa estar bem e, ao menos que elas tenham clareza sobre isso e pode praticar isso com clareza, tá bom como prática.
Sim, com certeza. Porque, em geral, a gente vai observar na capoeira que as pessoas têm essa vontade de fazer um monte de coisas, entende? E às vezes esse um monte de coisa, às vezes nem é capoeira. Às vezes a pessoa está parada ali só observando. Já jogou mais capoeira do que muitas pessoas que estavam fazendo um monte de coisa na roda.
Como você decidiu para si mesmo, que é bom para você praticar? Sua definição de praticar bem para você?
Vai me sentir bem.
Faz bem?
Sim, me faz bem, ter minha autoconfiança. De chegar num lugar e entender que eu não preciso provar nada pra ninguém. É só chegar ali, fazer o que eu sei, com muita calma, com muita leveza. E pra mim isso é suficiente. E não é nem sobre o olhar do outro, é sobre como eu me sinto.
É como você teve clareza que não precisa de provar nada pra ninguém, porque isso pode ser muito... Tipo, é um evento, tem muita pessoa olhando, talvez você é novo. Acho que pode ser natural de, não sei, ser nervoso, pensar em muita coisa, perder consciência sobre o jogo, mas você tive dificuldade com isso.
Acho que o primeiro passo é se desprover um pouco da vaidade. Acho que todo ser humano é vaidoso, eu sou vaidoso, mas o excesso da vaidade ele vai gerar uma arrogância, né? E a pessoa que está muito naquela de provar algo para alguém é porque ele está inseguro de si mesmo. como eu não tenho essa insegurança, eu vou para a capoeira, sabendo que eu posso cair ou posso derrubar alguém, mas isso não vai interferir em nada em quem eu sou. Isso não me diminui como capoeirista. O cair é da vida. E a sabedoria está em levantar, não está em cair. Caiu, levanta.
Você falou que o título de contramestre foi da comunidade.
Sim.
Eu nunca ouvi disso antes. Talvez eu já encontrei pessoas que, nesse caso, mas é novo para mim, que um título... Eu tive essa concepção que o título vem do processo numa escola formal. Você tem, tipo, uma preferência que seja esse jeito ou outro e tem mais valor que vem da comunidade? O que você acha sobre essa dinâmica?
Eu acho muito importante essa questão das linhagens, né, de capoeira angola, que são várias vertentes, né? Ela vem de uma mesma célula, mas ela se prolifera de maneiras diferenciadas. Acho que é importante ter essa compreensão. E eu valorizo essa questão da pessoa que, eu vim do mestre tal, que veio do mestre tal, que isso é legítimo, mas é entender também que tem pessoas que vieram por outros caminhos, que tiveram mesmo que sobreviver ali, ter uma orientação ali, para estar aqui hoje e fazer diferente, né? Mas eu desejo que todas as pessoas tenham um trainel, um professor, uma professora, uma mestra, um mestre, que eu acho que fica muito mais fácil, né? Você seguir um caminho, como eu falei anteriormente, que alguém já trilhou e vai te orientar sobre aquilo.
Uhum.
Então eu não desejo para ninguém, enfim, a minha experiência de fato, que é legítima, mas foi difícil. Então não quero que as pessoas tenham a dificuldade que eu tive para aprender a capoeira angola. Quero que seja mais fácil.
Eu acho que pode ser isso que foi estranho de... Não estranho, mas isso pode ser... contraditivo?
Contraditório.
Pode parecer contraditório, porque para mim no passado eu tive uma associação entre o processo formal e a linhagem. Quando você vai na escola, você faz parte da linhagem. E essa ideia que o título vem da comunidade parece que possa negar essa ideia da linhagem, mas não. Tá.
Sim. Geralmente essas pessoas que vêm de uma linhagem, né, de capoeira, elas não vão aceitar quem não faz parte de uma linhagem de capoeira. Eles vão querer desacreditar, porém vários mestres lá de trás que deles passa a se ter uma linhagem, aprenderam capoeira sozinho. Não consigo lembrar nome de mestres agora, porque são bem antigos. Eles falam que aprendeu capoeira lendo livro, aprendeu olhando. E na época não existia essa formação, né, da capoeira, de ter que fazer tantos anos para chegar a um título. No geral, os mestres faziam capoeira 2 anos e já saiam dando aula. Se pesquisar, tem um monte de documentário que fala sobre isso, entende?
Sim.
E aí o que vai me incomodar um pouco são as pessoas que foram formadas mestres de capoeira muito novo, que não é um problema, e agora querem formar as pessoas muito velhas. Entende? Como é que eu vou... A pessoa tem que ficar 50 anos na capoeira para ter um título de mestre. Para mim isso é infuncional. Acho que isso aí atrapalha um pouco a pessoa, né? Se eu formar uma pessoa mestre com 60 anos, a pessoa já não está mais no vigor dela, entende? O vigor físico mesmo, assim. Então existe essa questão das pessoas não quererem formar as pessoas. Não sei se é insegurança de ter mais um mestre ali naquele mesmo grupo. Só que se eu sou um contramestre, se eu tiver que formar pessoas no grupo, eu vou formar, isso não vai me invalidar como nada. Pode ter, de repente, 10 mestres no grupo quando eu for mestre. Só que as pessoas têm conhecimento que eu sou o mestre que formei aquele mestre. Compreende?
Yeah. Eu gostei também que as pessoas já estão te chamando mestre. Isso não é errado necessariamente, porque... Tipo, você é um tipo de guia para essas pessoas. Se você falou como mestre sobre essa dinâmica que as pessoas tá chamando assim.
Sim.
Ele falou, deixa elas chamarem.
Deixa elas chamarem.
Yeah. Que ele falou?
Eu conversei com mais de um mestre sobre essa questão. Eu falei, as pessoas ficam me chamando de mestre. Eu falo que não sou mestre. Ele falou, Se estão chamando é porque deixa chamar. Porque, como os meus títulos vêm da rua, né, da população, o título de mestre também vai vir pela rua. Porque é de onde eu acredito as coisas para mim, porque eu venho dessa caminhada. Então eu não posso negar as pessoas, a comunidade, me chamar de mestre, se elas me chamaram de professor, de contramestre. Então, para mim é válido, sim. E eu, na minha seriedade, eu prefiro ser visto como uma liderança na comunidade em que eu sou criado, no seio que eu vivo, prefiro, do que ser chamado de mestre só na capoeira, que é uma coisa um pouco específica, entende? Então, para mim, me vale muito mais eu ser uma liderança, uma referência de onde eu venho, né, da periferia, do que ser só na roda de capoeira, em uma ou outra roda, para mim. Prefiro lá na comunidade. Me sinto melhor representado até.
Você falou também que é importante para você ter capoeira não só nos espaços fechados, mas também na rua.
Sim.
Por que é importante?
É importante porque a capoeira ela nasce com esse antro de liberdade, né? E não há um problema de ter uma capoeira dentro de uma sala, dentro de um espaço fechado. Mas o que eu tenho observado é que a capoeira está muito nos espaços. Então ela perde característica, porque a capoeira é uma coisa da rua e para a rua, né? É uma cultura do acesso, né? E quando você tira a capoeira da rua e coloca ela num espaço fechado, um espaço às vezes bem, bem nobre, as pessoas mais simples, mais comuns, mais excluídas da sociedade, elas não vão entrar naquele espaço. Aquele espaço nem convida elas, a forma que aquele espaço é. Então é importante ter a capoeira, sim, espaço fechado, mas ela tem que estar literalmente na rua, porque a capoeira é da rua.
A sua forma de fazer isso é como?
De fazer capoeira na rua.
Seu jeito, pode descrever seu jeito de fazer esses princípios, né?
Sim.
Manifestar.
Eu, em geral, também eu faço aula em locais fechados, mas assim, aonde eu entendo que funciona melhor a capoeira pra mim é fazer ela na rua, assim. Então procuro o máximo possível de estar fazendo a capoeira na rua, roda na rua, aula na rua, para as pessoas verem e conseguirem chegar. E as pessoas que sempre vêm treinar comigo, sempre me conheceram na rua, assim. Por mais que eu tenha espaço fechado agora, eles me conheceram na rua. Então acho que na rua tem muito mais comunicação.
Você descreveu capoeira como capoeira é vida. E uma conclusão dessa frase é capoeira é desarma, não é arma. Não é para machucar. É para desarmar.
Sim.
Por que você pensa assim?
Quando eu falo que a capoeira é vida, porque as pessoas sempre vão falar sobre fundamentos, né? E eu acho muito difícil falar sobre o que é fundamento e sobre o que é o costume, né, de alguma escola de capoeira. E aí eu falo que qualquer escola que vai falar de qualquer fundamento, ela não tem como prioridade a vida, eu não entendo que isso seja uma capoeira legítima. E quando eu falo que a capoeira é um desarma, porque as pessoas falam às vezes que capoeira é uma arma. Não, capoeira não é uma arma. Capoeira é o desarma, é uma necessidade de desarmar o outro para poder sobreviver. Não é arma. Arma mata. A arma ela foi feita para poder matar. Então eu não posso colocar capoeira nesse aspecto de arma. Não, ela é um desarma. Ela é uma contra-resposta àquela violência. Ela não aceita aquela violência. Não sei se foi muito claro.
Não, foi. Eu estou tentando entender porque um jeito mais simples de falar sobre a posição contrária é tipo, capoeira não é balé. Capoeira, não sei, é luta. Pode ser uma briga, não sei. Like, eu vejo que pessoas querem guardar esse lado mais agressivo, mais... Que pode bater. Eu pensei que tudo pode acontecer, tudo pode ser capoeira, porque tem muito, é um mundo muito grande, tem muitas perspectivas. Então, isso é a sua perspectiva. Que você faz quando você encontra uma perspectiva outra, assim, que pode ser mais agressiva? O que você faz?
Dentro da roda de capoeira?
Por exemplo.
Eu posso estar dentro da roda de capoeira e ter uma situação que eu preciso usar o lado luta da capoeira, porque a capoeira é uma luta. Mas aí eu tenho que decidir se eu quero entrar naquela briga. Porque, de repente, a pessoa está naquela proposta de fazer um jogo mais duro, que também não está errado. Está na proposta da capoeira. Mas eu decido se eu quero ou se eu não quero. Não sou obrigado porque o outro quer. Então eu posso querer entrar naquele momento ali de luta com ele, dentro da filosofia, das normativas da capoeira, ou eu posso simplesmente apertar a mão e sair do jogo. Muito obrigado. Não é isso que eu estou querendo.
É. Tá.
E só para concluir, e também eu tenho uma ideia que quem está comandando a roda, ele tem a obrigação de entender se os dois querem aquilo, aquele jogo. Se um quiser e o outro não quiser, eu, se estiver liderando a roda, eu tenho a obrigação de mudar o canto, de tentar intervir naquilo ali. E não havendo possibilidade, eu tiro o jogo. Tiro o jogo e vou deixar aquela pessoa que não queria o confronto. Porque ela não queria aquele jogo. E a outra pessoa tem que entender isso. Olha, ele não quer um jogo duro, então eu não posso forçar isso. Porque senão eu sou um covarde.
Como liderança?
Sim, sim. E a ideia é... Não sei se você conhece esse termo. Quando um não quer, dois não brigam.
Fala de novo?
Tem um termo que fala assim no Brasil, um ditado popular. Quando uma pessoa não quer brigar, duas não brigam. Entende?
Sim. Eu nunca ouvi.
Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero brigar com essa pessoa. E ela não quer. Se eu for pra cima dela, eu sou um covarde. Porque ela não quer brigar. Mais ou menos isso.
Talvez para sair um pouco do mundo da capoeira, você tem uma mente fechada sobre uma coisa?
Fechada? Não, tem coisas que eu defendo acirradamente, né, com muita força, mas dependendo do argumento pode ser modificado, né? O que eu penso. Estou aberto para as mudanças e não tenho medo de mudanças.
Não tô o quê?
Não tenho medo de mudanças.
Ah, interessante. Aqui normalmente quando eu pergunto isso, se não for entendido, eu vou perguntar assim, pode descrever algo que você acho que é certo para muito tempo na sua vida e recentemente mudou. Você falou, não tem medo de mudança, então você está sempre mudando, talvez.
Sim.
Sempre estava assim?
Sim. As coisas que eu defendo com muito, muito fervor, né? com muita força, eu entendo que ela pode mudar dependendo da perspectiva, do momento, do que alguém me trouxer uma coisa diferente. O que eu acredito, ela é uma verdade para mim, mas ela pode ser modificada, ela pode se tornar uma outra coisa. Eu posso falar, não, para mim isso era verdade quando eu era mais novo. Depois que eu tive mais idade, eu entendi que isso não serve para agora. É uma verdade lá de trás.
Então você acha que tem nada que vai ser certo para sempre, por exemplo? Né? Tudo é para questionar?
Sim, as verdades se renovam. Compreende? Elas vão se renovando aos poucos. Se eu entendo que o mundo está em evolução, a minha verdade também está em evolução.
Acho que foi isso. Quer falar alguma coisa mais?
Não, estou de boa.
Ok. Então, Ata, muito obrigado por falar comigo. Prazer.
Eu que agradeço, prazer meu.
Obrigado pelos treinos. Esse fim de semana foi muito massa.
Sim.
E até a próxima.
Até a próxima. Fico feliz que você tenha gostado.
Tchau.
Já.